com 38 anos aí, que eu sou cooperado da Coamo. E aí a gente sempre vem trabalhando, né? Participei daquele projeto Colono que a Coamo lançou, participei. E a gente sempre tem boa relação, não tem o que reclamar, não tem o que queixar, sempre a gente teve boa relação. E nisso, gente, que eu acabei casando, tal, com a Maria, aí veio a Eduarda, e a gente fez um planejamento, né, que ela ia estudar. E aonde que ela escolheu fazer odonto, aí foi onde que eu vi, falei, não, com a sobra da Coama, eu consigo formar ela. E foi um objetivo que a gente pôs na cabeça, não só o meu, dela, da Maria, minha esposa. A gente trabalhou com esse objetivo, já sabia, chegava fevereiro, quando recebia, já... Eu abri uma conta, a gente punha o dinheiro na conta dela e ela ficava ali trabalhando o ano inteiro com aquele dinheiro, estudando, pagando a faculdade, pagando os materiais. E foi uma coisa que a gente tem uma grande satisfação disso aí. Porque foi através, talvez, a sobra, você pega ela, gasta meio de qualquer jeito, gasta um lado por outro. E se você falar, não, com ela eu vou fazer isso aqui, e faz. Você vê como foi importante para mim a sobra que eu tive na Coama, que foi aonde eu consegui estudar ela, consegui me formar, e aquele objetivo. Ainda tem mais aí uns 2 anos aí que ainda tem que usar a sobra, que ela tem curso, tem as coisas para fazer, e a gente já sabe que mais 2 anos aí é para isso aí. É para que ela acabe de fazer os cursos e fique uma profissional excelente, que a gente pensa, que a gente quer. Que é isso aí, sempre vamos estar grato a Coamo, por isso aí, por ter dado essa oportunidade, né? Porque se não houvesse a sobra, eu ia ter que se virar de outro jeito. Como já tem a sobra, foi onde que a gente pensou e pôs na cabeça e deu certo.
Então o exemplo que vocês vê, a gente vê aí, é o exemplo do cooperativismo na essência mesmo, né? É o cooperativismo ajudando na melhoria de qualidade de vida, melhoria de renda das famílias, né, seu Rubens?
É isso aí mesmo. É o cooperativismo ajudando na principalmente, vamos supor, a realizar um sonho. É o próprio cooperativismo ajudando você a realizar um sonho, que era o sonho da gente de ver ela formada.
E o que significa para o senhor o cooperativismo? O que significa para o senhor trabalhar com a Coamo, ser sócio da Coamo, ser cooperado da Coamo?
Significa tudo, né? Porque hoje você sabe que a Coamo, ela te fornece para você, você trabalha com ela e sempre te dá condições, porque não é fácil hoje... As coisas, a gente que está hoje, a agricultura, todos nós sabemos que não é fácil, mas a gente consegue sobreviver e trabalhando junto com a Coamo e sempre trabalhando com as coisas certas. E é isso aí, a Coamo, hoje para o agricultor em si, né? Não tem, é um cooperativismo mesmo.
Então, para a família de vocês, é um orgulho mesmo participar, é um orgulho participar do sistema e fazer parte da Coamo.
Sim, nossa, é um grande orgulho. Eu lembro desde o meu pai, quando meu pai saiu da Coamo, meu pai sempre foi um cooperado que trabalhou sempre certinho com a Coamo. Quando ele saiu, olha, vai ficar você e quero que você continue. E é o que eu fiz, continuei e os resultados estão aí.
Muito bem, conversar com a Eduarda, que já se formou, né, ano passado, já está atuando já, né, na profissão. E para você? Né? Eu imagino que você ficava sempre torcendo para aumentar a sobra, para ter essa renda. E para você, como é que você vê essa realização de um sonho saindo do cooperativismo, saindo desse movimento, do sistema?
É uma oportunidade muito boa que a Coamo dá pra gente, né? Foi graças à sobra que eu consegui pagar toda a minha faculdade ali em fevereiro. Meu pai fazia Pix pra mim do valor. Eu ia pagando as mensalidades, me mantendo em Campo Mourão, onde eu fazia faculdade. E material, tudo. E foi graças a essa sobra da Coamo que eu consegui me formar, né? Graças a ela, porque é muito difícil pra gente, com a lavoura. É muito instável. Tem vezes que dá muito bom, outras vezes ruins. E a sobra era um valor que a gente tinha ali, que sabia que era uma certeza para se manter, né? Para me manter na faculdade.
E pela história, você cresceu acompanhando o teu pai na Coamo, você cresceu dentro do cooperativismo, a família toda ali junto participando da Coamo, né?
Desde pequenininha, eu lembro de eu ir lá na Coamo com ele, ia levar soja com ele de caminhão, eu adorava, achava o máximo ir na Coamo com ele, achava super legal. Sempre junto.
Essa matéria faz parte de uma reportagem especial sobre cooperativismo que está na atual edição da revista Coamo, que já está circulando em todas as unidades da cooperativa e está disponível na versão digital no site da Coamo. Você também pode ouvir o informativo Coamo por uma plataforma de áudio ou pelo site www.coamo.com.br.
Informativo Coamo.
No informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
E chegou a hora de conferir a cotação do mercado agrícola com os preços praticados na manhã de ontem pela Coamo com base em Campo Mourão. A saca de soja ficou cotada a R$120. O milho, R$52. Trigo pão tipo 1, R$70. E o café em coco padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo, soja 120 a saca de 60 quilos, milho 52, trigo R$70 e o café R$23,39. E antes de encerrar o informativo Coamo de hoje, eu lembro você cooperado da excelente notícia que divulgamos hoje no informativo Coamo. Ficou mais fácil falar com a sua unidade Coamo. Salve o contato 44991367576. 44991367576. Este é um número exclusivo com atendimento direcionado para a sua unidade de acerto. Eu fico por aqui, desejo a todos um excelente dia e um ótimo trabalho. Eu agradeço a sua audiência. Amanhã o informativo Coamo está de volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Crede Coamo, junto com você sempre. Ofereceu informativo Coamo.
Com o aplicativo Coamo, você cooperado tem informações na palma da sua mão, de maneira rápida, segura e confiável, com a garantia da Coamo. Acesse os preços e fixa produtos, consulta a previsão do tempo, relatórios de insumos e produção, contratos e faz intenções de vendas, entre muitas funcionalidades que estão à sua disposição. Baixe o aplicativo Coamo na loja de aplicativos do seu celular e aproveite este importante canal de relacionamento com a sua cooperativa. Coamo, a vida é a gente que transforma.
ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. Vale Verde,
96,5. Essa rádio é sua. Vale
Verde. Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na Rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Começa agora, Em Cima do Fato, a informação com credibilidade.
Amigos e amigas ouvintes da Rádio Vale Verde FM, bom dia, 7 horas em ponto, bom dia para você que a partir desse momento também nos acompanha através da Coirmã, Rádio Pioneira FM. Estamos chegando com uma Em Cima do Fato, edição desta quarta-feira, hoje é dia 22 de julho de 2026.
As manchetes do Em Cima do Fato.
E vamos aos destaques dos repórteres Em Cima do Fato, começando pela região de Goiôerê, com Paulo Marcos.
A guerra do tráfico de drogas por trás do atentado que matou dois inocentes em Campo Mourão. Homem de 39 anos fica ferido ao ser atacado por pitbull em Mariluz. E carro rebaixado de comerciante leva a polícia a apreender 43 cigarros eletrônicos em Mariluz. Em instantes, os detalhes.
Também direto de Palotina, o destaque com Eduardo J. Val.
Jovem de 18 anos morre após carro atingir poste e adolescente ficar ferido em grave acidente em Maripá. Dentro de instantes, os detalhes.
Em Toledo, Edil Rosseto.
Homem passa mal e morre em academia localizada na Vila Pioneiro, em Toledo, na noite de ontem.
Região de fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Guarda Municipal de Guaíra recuperou ontem de manhã uma bis furtada em Terra Roxa. O suspeito foi detido. Jovem é preso e adolescente é apreendido por emboscada contra o pai em Santa Catarina. Aqui em Guaíra, mais de meia tonelada de maconha apreendido ontem.
Em Assis Chateaubriand, destaques com Ademir Ribeiro.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Assis Chateaubriand. Suspeito foge a pé, resiste à abordagem e acaba preso em Assis Chateaubriand. E ainda, Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Jesuítas. Os detalhes daqui a pouco.
Esporte. Santos vence e abre grande vantagem em busca de vaga nas oitavas de final na Copa Sul-Americana. E destaque para o Campeonato Brasileiro, que terá vários jogos movimentando esta quarta-feira.
Previsão do tempo e a temperatura. Oferecimento Sicredi.
Hoje, áreas de instabilidades se intensificam sobre o Paraná em virtude do deslocamento de uma nova frente fria. São esperadas pancadas de chuva com trovoadas e com potencial para rajadas de vento, moderadas a fortes, e ainda granizo localizado é esperado em alguns pontos onde a chuva passar. Expectativa para grandes acumulados de chuva no decorrer do dia, em especial aqui no interior paranaense. As temperaturas ficam amenas, com os termômetros não passando dos 24 a 25 graus no período da tarde entre as regiões oeste e noroeste, ou seja, aqui em nossa região, e também não deve ultrapassar os 16 graus na região metropolitana de Curitiba. Aqueles 30, 31 graus registrados nos últimos dias não devem se repetir, então, ao longo desta quarta-feira. Chuva prevista em Assis Chateaubriand, de onde falamos agora nos estúdios do programa Em Cima do Fato, a previsão indicando inclusive 50 milímetros de chuva em média no acumulado para hoje. E a temperatura de momento é de 20 graus.
Oiê, aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito, eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitido pela ICATU Capitalização. Consulte os mesmos processos SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br.
Confira conosco, 7:05. A partir de agora, você fica muito bem informado com o programa jornalístico de maior audiência do interior do estado do Paraná. Estamos chegando com Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta quarta-feira, os acontecimentos das últimas horas no setor policial, também no trânsito, com os repórteres que estão por toda a região. Além de nos acompanhar, ouvindo pelo rádio da sintonia 96,5 para mais de 100 municípios, você também pode estar nos acompanhando durante todo o dia e aí em todos os cantos do Brasil e do mundo pelo portal Vale Verde, pelo aplicativo Vale Verde. São plataformas digitais que levam a nossa programação para todo o mundo. E também você pode estar nos acompanhando aí nos seus equipamentos virtuais, e a Coirmã Rádio Pioneira FM também transmite o programa pela sintonia 98,9. A direção geral é da professora Helena Miura da Costa. Responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves. A apresentação, William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
Primeiras informações desta edição chegam agora direto de Toledo, Edil Rosseto.
Muito bom dia, amigos. Vamos chegando com as informações da área de segurança pública. Uma situação triste registrada ontem à noite numa academia localizada na Rua dos Pioneiros, lá na Vila Pioneiro, em Toledo. né? Ou aqui na Vila Pereira em Toledo, um homem de 41 anos cujo a identidade não foi informada, acabou falecendo dentro da academia. Segundo as informações apuradas, ele realizava os exercícios normalmente, quando em determinado momento foi até o banheiro. E quando voltou, passou mal e caiu repentinamente. A vítima também apresentou intenso sangramento pela boca e ouvidos. Duas ambulâncias do SAMU foram mobilizadas para prestar socorro. As equipes realizaram manobras de reanimação por aproximadamente uma hora, mas o homem não resistiu e acabou morrendo ainda no local. Duas equipes da Polícia Militar também atenderam a ocorrência para dar apoio aos trabalhos. Segundo as informações preliminares, a vítima possuía problemas de saúde, fator que poderá ser considerado durante a investigação das causas da morte. Às vezes, o IML pode já determinar no exame de necropsia ou fica para data posterior. A gente lamenta profundamente. A Polícia Civil e Científica foram acionados para realizarem os procedimentos também no local. De Toledo, repórter Édio Rosseto.
Obrigado, Édio. Agora 7:08 e o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, deve apresentar nessa semana o relatório final sobre a queda do voo da Voepaz, acidente que matou 62 pessoas em agosto de 2024, já chegando quase a 2 anos daquela tragédia do voo que saiu de Cascavel. E o documento é aguardado há quase então 2 anos pelos familiares das vítimas e deve trazer as conclusões da investigação conduzida pela Força Aérea Brasileira. A apresentação será feita em uma coletiva de imprensa com a participação de chefes do CENIPA e dos investigadores responsáveis pelo caso. Segundo o advogado que representa familiares das vítimas, o relatório também será fundamental para o andamento do inquérito da Polícia Federal. O acidente aconteceu, lembrando, lá no dia 9 de agosto de 2024. O avião da Voepaz havia decolado de Cascavel com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, mas caiu em uma região de condomínio na cidade de Vinhedo, no interior paulista. As 62 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, morreram. As informações preliminares divulgadas durante a investigação apontaram que a tragédia foi provocada por uma sequência de fatores. Entre eles estão a distração da tripulação em momentos importantes do voo, conversas sem relação com a operação da aeronave, falhas na cultura de segurança da empresa, que teria ignorado alertas sobre problemas no sistema de degelo, e também deficiências na fiscalização realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. A expectativa é que o relatório final esclareça as causas do acidente e sirva de base para as próximas etapas das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Então, tá aí, é aguardado para essa semana esse relatório final sobre aquela tragédia do voo que saiu de Cascavel e tinha como destino Guarulhos. Infelizmente, ficou no meio do caminho e todas as pessoas que estavam a bordo morreram.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em cima do fato.
E a seguir, as informações da região de Goiôerê. Segue repercutindo aquele fato que movimentou a cidade de Campo Mourão na última sexta-feira. Destaque com Paulo Marcos.
A guerra do tráfico de drogas por trás do atentado que matou 2 inocentes em Campo Mourão. Homem de 39 anos fica ferido ao ser atacado por pitbull em Mariluz. E carro rebaixado de comerciante leva a polícia a apreender 43 cigarros eletrônicos em Mariluz. Em instantes, os detalhes.
E ainda, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Guarda Municipal de Guaíra recuperou ontem de manhã uma bis furtada em Terra Roxa. O suspeito foi detido. Jovem é preso e adolescente é apreendido por emboscada contra o pai em Santa Catarina. Aqui em Guaíra, mais de 0,5 tonelada de maconha apreendido ontem.
E também você vai acompanhar que foi preso aqui na nossa região o homem acusado de ocultar o corpo da ex-companheira em uma geladeira. Acabou sendo detido.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, o OPCAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25mm e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo à DN Calhas, Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Paraná Supermercados, bons momentos.
Paraná Supermercados, 43 anos da rede Paraná, atendendo várias cidades aqui do interior do estado. E vem aí logo, logo a promoção que abre o 44º aniversário da rede, viu? E muitos prêmios novamente devem ser sorteados. E a gente vai estar anunciando aqui como você também pode estar concorrendo. E você, meu amigo, faz parte do Clube Paraná? Você, minha amiga, não faz parte ainda? Então saiba que você tá perdendo dinheiro, porque quem faz parte do clube tem descontos em vários itens nas suas compras. Informando o CPF no caixa, você vai perceber que vários itens estarão aí tendo descontos, e isso faz a diferença no ano todo, viu? Imagina só, economiza hoje, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, e no final do ano faz essa diferença aí no seu também, no seu caixa. É o Paraná Supermercados em Assis Chateaubriand, atendendo até às 9 da noite, na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa e a melhor linguiça, a linguiça da Primeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Primeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Primeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Primeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
Acusado de ocultar o corpo da ex-companheira numa geladeira, foi preso aqui na nossa região. Renan de Lorena Reus, de 32 anos de idade, foragido, acusado de matar a ex-companheira e esconder o corpo dela dentro de uma geladeira, foi preso na região de Fronteira, na cidade de Foz do Iguaçu. Essa prisão aconteceu após uma ação conjunta entre as polícias civis do Paraná e do Rio de Janeiro. Renan era procurado pelo feminicídio de Thaísa Lino de Souza, de 22 anos, ocorrido no Rio das Ostras, que fica no estado do Rio de Janeiro. Ele foi localizado escondido em um quarto alugado nos fundos de uma residência no bairro Lagoa Dourada, em Foz do Iguaçu. Ele estava foragido desde o ano passado. Segundo a Polícia Civil, a localização foi possível após o compartilhamento de informações entre a Divisão de Assessoria de Informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro e as equipes do Tigre e do DENARC da Polícia Civil aqui do estado do Paraná. Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar as policiais ao informar uma identidade falsa e dizer que era natural de São Paulo, além de afirmar que não possuía documentos. Após a confirmação de sua identidade, o mandado de prisão preventiva então foi cumprido. não foi encaminhado à cadeia pública de Foz do Iguaçu, onde permanece à disposição da justiça. A mulher que foi morta, Thaísa Lino de Souza, foi vista pela última vez no dia 30 de agosto de 2025. Dias depois, preocupados com a falta de contato, familiares foram até a casa dela, onde morava com um companheiro, e encontraram o corpo da jovem escondido dentro de uma geladeira. As investigações apontam que o suspeito bloqueou os contatos da vítima no celular para retardar a descoberta do crime e vedou portas e janelas da residência com fita adesiva para tentar conter o cheiro da decomposição. Ainda conforme a investigação, o casal estava junto havia cerca de 5 anos e já possuía histórico de conflitos. Quando moravam em Nova Iguaçu, também no estado do Rio de Janeiro, foram registrados boletins de ocorrência por brigas e denúncias de cárcere privado. A Polícia Civil informou que a autoria do crime foi confirmada por um laudo papiloscópico que identificou impressões digitais do suspeito na cena do crime. O caso segue em tramitação na justiça, mas após estar foragido há quase 1 ano, foi encontrado aqui na nossa região, estava residindo em Foz do Iguaçu, foragido, foi descoberto e agora está preso na região de fronteira. Já que estamos com os fatos aqui da região de fronteira, vamos agora para o lado de Guaíra. Quem chega com as informações é Barbosa Júnior.
Olá, ouvintes da Vale Verde, bom dia. Estamos em Guaíra, 20 graus. Um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido em uma propriedade rural de Iguatemi. Suspeito de participação em uma tentativa de homicídio contra o pai, no município de Apiúna, Santa Catarina. A ação foi realizada com apoio da Polícia Civil Sul-Mato-Grossense. Além da prisão preventiva do rapaz, os policiais cumpriram o mandado de internação provisória contra o adolescente, apontado pela investigação como filho da vítima. Um terceiro investigado de 19 anos se apresentou espontaneamente à delegacia da polícia em Santa Catarina, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva. Aqui em Guaíra, mais de 0,5 tonelada de maconha apreendido ontem. Ação conjunta da APF e do BPFAN no Lago de Itaipu. Embarcação saiu da margem Paraguai em direção ao Brasil, transportando diversos fardos de droga durante patrulhamento e monitoramento de portos clandestinos. O condutor atracou o barco da margem brasileira e fugiu a pé. Durante a vistoria da embarcação, os policiais encontraram fardos após a pesagem, 522 quilos, apreensão do barco de alumínio e também motor de popa 25 HP. A Guarda Municipal de Goiânia recuperou ontem de manhã uma bis furtada em Terra Roxa. O suspeito foi detido, participou e durante a ação integrada das forças de segurança. Imagem de câmera de monitoramento, os agentes identificaram a motocicleta que teria dado apoio à ação criminosa. Durante buscas, o condutor foi localizado e abordado. Ele indicou o local onde a motoneta furtada estava escondida, permitindo que o veículo fosse recuperado em um barraco nas proximidades. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil de Guaíra. Além da Honda Bis recuperada, a motocicleta utilizada na ação também foi apreendida e encaminhado à Polícia Civil de Guaíra. Polícia da região acionada ontem, pois furtaram Fiat Toro prata na cidade de Iporã. Sistema de monitoramento, policial identificado que cruzou a ponte seguindo em direção ao Paraguai. O boletim de ocorrência foi confeccionado. Com informações de Guaíra, para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Em Cima do Fato.
O chá de vinos é para quem sofre com má digestão, prisão de ventre, azia, gastrite ou refluxo. Você se enquadra em algum tipo desse sofrimento? Então beba o chá de vinos. Também chega dessa boca amarga das dores causadas pelo ácido úrico. Beba o chá de vinos o quanto antes. E se o problema é má circulação, dores nas pernas, você tem colesterol alto, pressão alta ou diabetes,
diabetes, olha, o chá de Vinus, ele ajuda a regular o seu organismo e elimina de vez com a gordura do fígado. Comeu, passou mal? Então leve o chá de Vinus para sua casa. E ele é o único que traz o extrato concentrado do urucum. Além de prevenir a inflamação na próstata, urucum é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Ele protege as suas articulações, fortalece os músculos, cuida da saúde dos seus olhos e também protege a sua pele de dentro para fora. É o fim da osteoporose, com mais memória e ainda mais vigor sexual. É o chá Divinos. Peça aí na sua farmácia preferida. Eu quero o chá Divinos. Você encontra na sua cidade, nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Em cima do fato, mais informação na sua manhã.
E a casa caiu para um grupo envolvido com crimes aqui na nossa região. A Polícia Civil prendeu ontem um grupo criminoso suspeito de envolvimento em furtos de caminhonetes do modelo Toyota Hilux na região oeste, especialmente na região de Cascavel. A informação foi confirmada pela 15ª Subdivisão Policial, que informou que os procedimentos relacionados à ocorrência ainda estão em andamento. Mas, segundo a Polícia Civil, mais detalhes sobre a operação, a quantidade de presos e os materiais apreendidos devem ser divulgados posteriormente, após conclusão dos trabalhos. E então tá aí esse grupo envolvido com furtos de caminhonetes, algo que vem sendo muito comum aqui na nossa região oeste, noroeste. A casa caiu e eles foram detidos ontem na cidade de Cascavel.
Ribeiro Peças e Serviços traz boa notícia.
Vamos então à boa notícia do dia, chegando com Paulinho Gabriel. Paulinho, bom dia.
Bom dia, William, amigos, em cima do fato. Bebê que nasceu de 22 semanas com 500 gramas tem alta e vai para casa. Uma guerreira desde o primeiro dia. Hope, que significa em português esperança, nasceu com 22 semanas de gestação e pesando apenas 511 gramas, praticamente meio quilo, e cabia na palma da mão do médico. Finalmente recebeu alta e foi para casa depois de passar 142 dias internada lutando pela vida. Ela nasceu neste ano, na Escócia, quase 4 meses antes do previsto. Os pais viveram dias de angústia enquanto a filha recebia cuidados intensivos. Quando Hope nasceu, não sabíamos o que o futuro reservava para ela. Cada dia parecia uma conquista e cada pequeno passo em frente era motivo de comemoração, disse a mãe. Após 85 dias recebendo atendimento especializado, Hope melhorou. A equipe da unidade neonatal do Victoria Hospital continuou acompanhando o bebê e dando apoio aos pais durante as etapas seguintes da recuperação. Boa notícia. Volta amanhã. Até lá.
Você ouviu? Boa notícia. Oferecimento Ribeiro Peças e Serviços.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na PR-486, quilômetro 1, em frente a Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
E seguindo com o giro de informações, agora vamos até Goiolerê. Quem chama é o Paulo Marcos.
Independência Ferro e Aço e as informações da região de Goiuerê. Morador de Mariluz, de 39 anos, ficou ferido ao ser atacado por um cachorro por volta das 12 horas da segunda-feira, quando estava nas imediações da Avenida Marília, perto do posto de saúde. O homem relatou que estava na rua quando sofreu o ataque do cachorro, que estava solto. Ele afirmou que o cachorro tem um tutor. Após ser atacado, o homem teve de receber cuidados médicos com mordidas nos braços e nas pernas. Ele disse que lutou com o cachorro e ele queria morder o pescoço dele, relatou o homem que foi agredido e atacado aí pelo cachorro. Ainda na tarde da segunda-feira, o homem atacado pelo cachorro foi até a delegacia de polícia em Cruzeiro do Oeste, onde registrou o boletim de ocorrência. Na terça-feira, ele iria ao Instituto Médico Legal em Umuarama para fazer os exames de lesões corporais. E a Polícia Militar apreendeu 43 cigarros eletrônicos de origem estrangeira na tarde da segunda-feira, durante uma abordagem de trânsito em Mariluz. A ocorrência foi registrada por volta das 17:15, na rua Presidente Floriano Peixoto. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um Chevrolet Cruz trafegando com a suspensão rebaixada, em desacordo com as características originais do veículo, além de o motorista estar sem o cinto de segurança. Diante das infrações, a equipe realizou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor de 35 anos. No entanto, durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram um recipiente plástico contendo 43 dispositivos eletrônicos para fumar, cigarros eletrônicos da marca Ignite, todos de origem estrangeira. Questionado sobre o material, o motorista afirmou que havia esquecido os dispositivos no carro e confirmou que os comercializava em seu estabelecimento. O veículo e os produtos apreendidos foram encaminhados ao destacamento da Polícia Militar de Mariluz para o registro da ocorrência. Em seguida, os cigarros eletrônicos foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra. O condutor foi orientado e liberado após os procedimentos legais. E o atentado que matou dois empresários inocentes, um deles genro do professor Pelosato aqui de Goiberê em Campo Mourão, e outras três pessoas na noite da última sexta-feira, foi mais um episódio da guerra do tráfico na cidade de Campo Mourão, onde duas gangues disputam o controle do tráfico de drogas na cidade. Isso é o que mostra o pivô do episódio. Foi Viridiana, de 40 anos, que é ex-mulher de um traficante chamado Turco, o maior traficante de Campo Mourão, que foi preso no início do ano no litoral do Paraná. Após a prisão de Turco, ele quis saber quem indicou o local onde era o seu esconderijo. Viridiana, que após a prisão do namorado trocou de lado, se aliando a Zulu, que depois foi morto no Mato Grosso e passou a ser perseguida. Desde então, muitos crimes foram registrados em Campo Mourão. E a morte do irmão do adolescente, que efetuou os disparos no atentado, foi mais um caso. E a expectativa nos meios policiais é de que o atentado contra Viridiana, que matou dois inocentes, não seja o último episódio do caso.
Informações da região de Goiberê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiberê, da Goiberê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
Em Cima do Fato, as notícias mais importantes do dia, na Vale Verde FM.
E a seguir vamos falar sobre o cumprimento de mandados de prisão em Assis Chateaubriand e também em Jesuítas. E informações direto de Palotina, mais uma tragédia no trânsito da região, destaque com Eduardo J. Val.
Jovem de 18 anos morre após carro atingir poste e adolescente ficar ferido em grave acidente em Maripá. Dentro de instantes, os detalhes.
E no outro acidente registrado em Palotina, uma Fiat Toro bateu com uma carreta e ficou destruída. Já já os detalhes aqui no programa. E no momento esportivo, o destaque fica por conta da Sul-Americana. Ontem, o Santos abriu os compromissos brasileiros dessa semana, venceu e tem vantagem para o duelo valendo vaga das oitavas de final. E o Brasileirão com bola rolando também nesta quarta-feira.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
Cirúrgica Acácia, lojas em Assis, Chateaubriand e Goiuerê, que oferecem tudo em materiais ortopédicos, hospitalares, materiais para quem precisa fazer fisioterapia, colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. Também trabalha com a linha de materiais esportivos e faz locação de cadeiras de rodas, tem inclusive opções de cadeiras de rodas motorizadas e locação de cadeiras de banho. É o espaço onde você encontra os equipamentos para cuidar do bem-estar e da saúde da família. Essa é a Cirúrgica Acácia, em Assis, Chateaubriand. A loja fica na rua 15 de novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. O telefone, o WhatsApp é o 3528-0378. Em Goiuerê, está na Bento Munhoz da Rocha, próximo à rodoviária. Telefone 3522-2410. Cirúrgica Acácia. Consultas médicas particulares com valores reduzidos, descontos em exames nos laboratórios parceiros e uma rede de farmácias conveniadas são vantagens para quem tem o cartão Sinan. Se você não tem, então peça o seu. Basta se cadastrar no Sinan, que é o Sistema Nacional de Atendimento Médico da Associação Médica de Toledo. Com o cartão Sinan, você vai contar com profissionais médicos em diversas especialidades e sem precisar passar pela fila de espera do SUS. Você faz o agendamento no particular e com valores reduzidos. Não tem mensalidade. Para manter o cartão ativo é apenas uma pequena taxa por ano. Entre em contato com o Sinan, fale com a equipe. O escritório atende na rua Guarani, no centro de Toledo. Informações pelo telefone 45-3054-5078. É o
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale Tem.
Produtos e serviços Cevale.
Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Cotação do mercado agrícola.
Vamos saber como andam os preços. Quem atualiza pra gente é a Cristiane Freitas. Olá, Cris, bom dia.
Bom dia, William. A soja comercial saca de 60 quilos fechou dia de ontem cotada em R$120. O milho comercial saca de 60 quilos, R$52. O trigo PH 78, classe pão, saca de 60 quilos, R$70. A mandioca, 88 centavos o grama de amido. Para a Rádio Vale Verde, Cristiane Freitas.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça. A linguiça da Frimeza. Toscana de pernil ou calabresa. Se a linguiça é da Frimeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa. Se a linguiça é da Frimeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Frimeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Em Cima do Fato, notícias policiais.
E seguindo com o giro de informações, agora direto de Assis Chateaubriand, Ademir Ribeiro.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Assis Chateaubriand. 19 horas e 25 minutos de ontem, dia 21, quando a Polícia Militar, de posse do mandado de prisão expedido pela comarca de Assis Chateaubriand em desfavor de um indivíduo, os policiais foram até o endereço e, ao estacionar a viatura em frente ao local, foi possível visualizar um senhor no interior da sala, deslocando-se em direção à área da cozinha. Foi dado voz de abordagem ao suspeito, sendo-lhe determinado que se deitasse ao solo. Ciente de que, em ocasiões anteriores, o mesmo tentou intervir e atrapalhar o serviço policial em estrita conformidade com a súmula vinculante número 11 do STF, fez necessário o uso de algemas devido ao fundado receio de fuga e para resguardar a segurança da equipe policial, também de terceiros e do próprio abordado. Após controle da situação, o indivíduo foi encaminhado à sede do 31º Batalhão em Assis Chateaubriand e em seguida conduzido ao hospital para realização do exame de laudo de lesão corporal e, por fim, entregue no DEPEN em Assis Chateaubriand. Suspeito foge a pé, resiste à abordagem e acaba preso em Assis Chateaubriand. Um homem foi preso na noite de ontem, terça-feira, após tentar fugir da Polícia Militar durante o cumprimento de um mandado de prisão. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi até a residência do procurado pela Justiça, onde chamou para fora do imóvel, sem necessidade de entrar na casa. O homem saiu espontaneamente, foi informado sobre o mandado e inicialmente demonstrou que acompanharia os policiais. No entanto, ao chegar à calçada, ele correu em direção oposta, iniciando uma tentativa de fuga. Um dos policiais realizou o acompanhamento a pé por cerca de 100 metros, atravessando um terreno baldio. Durante a perseguição, o homem perdeu o equilíbrio e bateu contra um muro de uma residência. Ainda conforme a corporação, o suspeito desobedeceu às ordens de abordagem e ofereceu resistência, tentando escapar novamente. Diante da situação, foi necessário o uso diferenciado da força para conter o homem até a chegada do outro policial, que realizou o algemamento. Após a prisão, o detido foi encaminhado ao 31º Batalhão em Assis Chateaubriand para o registro da ocorrência. Em seguida, passou por atendimento médico e, na sequência, entregue no DEPEN em Assis Chateaubriand. Também teve situação de cumprimento de mandado de prisão em Jesuítas, também ontem, dia 21, 1 hora da tarde. Durante atendimento de ocorrência referente ao acompanhamento de encaminhamento para assistência social, a equipe encontrava-se no hospital em Jesuítas aguardando a conclusão do atendimento de um idoso. Enquanto permanecia no local, a equipe visualizou um indivíduo, pessoa já conhecida no meio policial. Em consulta ao sistema, foi constatado a existência de um mandado de prisão vigente. Diante da constatação, a equipe realizou o cumprimento de mandado de prisão, cientificando o indivíduo acerca da ordem judicial. Em razão da periculosidade do custodiado, bem como para prevenir eventual tentativa de fuga e resguardar a integridade física do próprio preso, também da equipe policial e de terceiros, foi necessária a utilização de algemas, segundo as informações. Ainda segundo o que foi informado, na sequência, ele foi encaminhado também para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Foram as notícias das últimas horas aqui da nossa região.
7h40. E olha, um veículo Volkswagen Golf com placas de Cascavel foi encontrado abandonado após sair da pista na madrugada desta quarta-feira na BR-369, município de Corbélia. A ocorrência foi atendida por equipes da concessionária Via Campo, que é a responsável pela administração desse trecho na rodovia. O veículo estava em meio à vegetação, dentro de uma valeta às margens da pista e sem nenhum ocupante. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção enquanto seguia pela rodovia. Até o momento ainda não há informações sobre a identidade do responsável pelo carro, nem se ele sofreu ferimentos ou deixou o local antes da chegada das equipes. Após o atendimento, o automóvel foi removido pela concessionária e as causas então desse acidente devem ser apuradas. Mas um veículo, repito, com placas de Cascavel, um Volkswagen Golf modelo antigo, foi encontrado então na BR, às margens da BR-369, na madrugada desta quarta-feira, no município de Corbélia.
Em cima do fato. A notícia em tempo real.
E o Corpo de Bombeiros de Umuarama finalizou na noite de ontem o primeiro dia de buscas por um jovem que se afogou no rio Ivaí, no município de Douradina. O afogamento aconteceu por volta das 7:50 da manhã, quando Alexandre Nascimento, de 20 anos, entrou na água, submergiu e não foi mais visto. De acordo com um amigo, Alexandre entrou no rio Ivaí e tentou nadar para recuperar uma embarcação que estava à deriva. Conforme o relato, o fato ocorreu nas proximidades de uma rampa náutica. Pessoas que estavam no local viram o momento que o jovem foi arrastado pela correnteza, submergiu e desapareceu. As testemunhas acionaram a Polícia Militar de Douradina e esses confirmaram o deslocamento de uma equipe da 2ª Companhia Independente do Bombeiro Militar de Umuarama até o local. Ao longo do dia, os bombeiros realizaram buscas e também buscaram informações mais detalhadas sobre o fato. E na oportunidade, o Corpo de Bombeiros explicou que familiares de Alexandre que presenciaram a situação relataram às autoridades como aconteceu o afogamento. Além disso, os bombeiros conversaram com pescadores da localidade para obter informações sobre peculiaridades, né, daquele trecho do rio Ivaí. Conhecer as características do rio, claro, ajuda os envolvidos a definirem alguns aspectos das buscas, entre eles as técnicas empregadas no trabalho e na área de cobertura. Então, a varredura deve seguir nesta quarta-feira à procura do jovem de 20 anos. O Alexandre Nascimento entrou na água do rio Ivaí e desapareceu no município de Douradina, região noroeste paranaense. E um homem de 35 anos foi condenado a 52 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado pelo feminicídio da sua ex-companheira em Jaguapitã, que fica no norte central paranaense. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri no início desta semana, após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná. O crime aconteceu na manhã do dia 13 de abril do ano passado, por volta das 8:20. E conforme apurado, a vítima caminhava em direção à igreja para participar da missa de Domingo de Ramos, acompanhada dos dois filhos menores e também da sua mãe, quando foi atacada pelo ex-companheiro. Na época, o fato repercutiu em todo o Paraná e também a nível nacional. Segundo o Ministério Público, o réu desceu de um veículo armado com uma faca e desferiu um golpe na região do pescoço da mulher. A vítima morreu em decorrência de choque hemorrágico provocado pelos ferimentos. Durante o julgamento, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público do Paraná, reconhecendo que o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica familiar. Também foram reconhecidas as qualificadoras de motivo torpe, em razão da não aceitação do fim do relacionamento e do sentimento de posse em relação à vítima, além do recurso que dificultou a defesa da mulher, surpreendida pelo ataque repentino, quando então caminhava com a sua mãe e também com os seus filhos rumo à igreja. Na fixação da pena, a justiça considerou ainda diversas causas de aumento, entre elas o fato de o feminicídio ter sido cometido na presença dos filhos menores de idade, filhos do casal e também da mãe da vítima. Além disso, pesou contra o condenado o fato de a mulher ser responsável por duas crianças e o descumprimento de medidas protetivas de urgência que haviam sido concedidas anteriormente pela justiça. A sentença também fixou o pagamento de R$300 mil por danos morais aos herdeiros da vítima. O homem já estava preso preventivamente e permanecerá detido para o início imediato do cumprimento da pena. 52 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Esse homem de 35 anos agora vai morar na delegacia, na prisão.
Programa Em Cima do Fato. O maior conteúdo de notícias do rádio paranaense.
Supermercado Estela.
Em Jesuítas, em Formosa do Oeste, em Assis Chateaubriand, em Supermercado Estela. Um abraço, bom dia ao meu amigo Raul e toda a equipe de trabalho do Supermercado Estela. Sempre acordando aí, cedinho, rádio ligado, acompanhando aqui as informações. Bom dia a todos do açougue do Estela, pessoal da padaria também, sempre preparando delícias para o café da manhã, para o cafezinho da tarde e, claro, toda a qualidade da linha de hortifruti para você fazer a feira da semana com legumes, frutas, verduras sempre fresquinhos para oferecer o melhor à mesa das famílias da nossa região em Assis, em Jesuítas e também Formosa do Oeste. Em Assis tem estacionamento coberto e também restaurante. Você pode aproveitar o momento das compras para almoçar com a família no restaurante do Supermercado Estela. Quem a partir de agora oferece as informações que chegam direto de Palotina. Repórter Eduardo J. Val.
Grande abraço aos amigos do Em Cima do Fato. Vamos com as informações do setor policial no oferecimento do Supermercado Estela. Um grave acidente de trânsito registrado na noite de ontem provocou a morte de um jovem de 18 anos e deixou um adolescente de 17 anos feridos em Maripá. Segundo a informação, a vítima fatal foi identificada como Raul Marques Ortiz, morador do município. As informações apuradas, os dois jovens participaram de um jantar realizado no Clube Cruzeiro, na comunidade de Blumenau, interior de Maripá. Em determinado momento da noite, eles decidiram ir até a cidade para buscar outros amigos. Durante o trajeto, já na Avenida Farrapos, nas proximidades de um laticínio, o Volkswagen Crossfox placas de Maripá, conduzido por Raul, saiu da pista por motivos que ainda estão sendo investigados e, na sequência, o automóvel atingiu violentamente um superposte de energia. O impacto foi extremamente forte, quebrando completamente a estrutura do poste. O carro girou para no sentido contrário, com o lado do motorista praticamente destruído pela colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram mobilizados para atender a ocorrência. Raul Marques Ortiz sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e morreu ainda no local do acidente. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Toledo. O passageiro, um adolescente de 17 anos, recebeu os primeiros atendimentos das equipes de socorro e foi encaminhado pelo SAMU para uma unidade hospitalar em Toledo. O estado de saúde dele não havia sido oficialmente divulgado até o momento. As informações no oferecimento do Supermercado Estela. Formosa do Oeste, Jesuítas também, Assis Chateaubriand contam com Supermercado Estela. Qualidade, higiene e ofertas todos os dias. Antes de fazer as suas compras, primeiro passe no Supermercado Estela. Em Formosa, na Avenida São Paulo, em Jesuítas, na Padre Anchieta, em Assis, na Avenida Tupanci, próxima à Igreja São Francisco. Direto de Palotina para o Em Cima do Fato, repórter Eduardo J. Val.
Obrigado, J. Val. Os nossos sentimentos aos familiares desse jovem que sofreu, né, gravíssimos ferimentos, infelizmente não resistiu, e também ficamos aqui em oração para o restabelecimento da saúde da outra pessoa que acabou ficando ferida. Inclusive, detalhes sobre essa tragédia, que a força da colisão também provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em parte da cidade de Maripá, que ficou às escuras. Equipes terceirizadas da Copel foram acionadas para substituir o poste e restabelecer então o serviço, o fornecimento de energia à parte da cidade de Maripá, que então ficou sem luz depois desse acidente. Mais uma tragédia, infelizmente, registrada no trânsito aqui da nossa região. Também em Palotina, um outro acidente foi registrado nessas últimas horas. Um veículo Fiat Toro ficou com a parte dianteira completamente destruída após bater na traseira de uma carreta. Foi ontem à noite na PR-182, repito, município de Palotina. Esse acidente aconteceu por volta das 23h45 no trecho entre Francisco Alves e Palotina. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual,
A carreta Scania seguia em direção à Palotina quando a caminhonete Fiat Toro atingiu então a traseira do último semi-reboque do conjunto. O caminhoneiro, de 47 anos, não sofreu ferimentos. Já o motorista da Fiat Toro não foi encontrado no local quando a equipe chegou para atender a essa ocorrência. A caminhonete teve danos de grande monta, enquanto a carreta sofreu apenas avarias de pequena monta. As circunstâncias do acidente serão apuradas, claro também, quem é a pessoa que estava conduzindo a mesma, que acabou batendo na traseira e teve o carro completamente destruído.
Estamos apresentando o Em Cima do Fato.
E aquele café gostoso de todas as manhãs não pode faltar, e eu me refiro ao Café Gosto Bom. Está aqui nos estúdios do Em Cima do Fato e na mesa, nos lares das famílias da região, com aquela qualidade reconhecida em todo o estado.